aceito.
Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe seu dia, que você, assim como nesse louvor nos é dito, né, que a gente possa ter essa paz, essa tranquilidade para entender, para crer e aceitar que o Senhor está trabalhando o melhor para a sua vida, para a nossa vida, amém? Gostaria de estar dando início hoje às nossas meditações na segunda carta de Pedro, quando Pedro ele fala sobre, primeiramente dando a saudação, né, no versículo 1 e 2, depois ele vai estar falando sobre a prática progressiva da graça cristã e os seus resultados, né? Mas vale a pena a gente lembrar que, se por um lado na primeira carta do apóstolo Pedro, ele trabalha muito a questão ali da alegria, da esperança, mesmo em meio ao sofrimento, nessa segunda carta, Pedro ele vai trabalhar mais a questão de nos alertar para que a gente possa estar bem atento, porque o inimigo ele sempre vai querer trazer, não diretamente aquilo que é mentiroso, mas aquilo que é falso, aquilo que é parecido com o verdadeiro, né? Então esse é o objetivo dele nessa segunda carta, é falar da verdade fiel de Deus, que não cai por terra, em face da falsidade, né? E essa epístola tem, logo no início, né, a declaração assim sobre a franca verdade de Deus, né, que está alicerçada tanto na palavra que já tinha sido escrita, ou seja, que Deus tinha lhe falado e os homens de Deus foram usados para escrever esses livros e cartas, como também sobre o próprio testemunho, né, que cada um ali, usado pelo Senhor, estava vivendo. E aí ele nos adverte contra os falsos mestres que tentarão substituir a palavra divina pelas palavras humanas ou dos homens. E aí ele termina com a certeza de que a vinda de Cristo é uma realidade no futuro, e que tanto vai destruir, né, o império do mal, no sentido de toda esta malignidade que existe na sociedade, né, todo esse mal, né, será realmente extirpado, e aí o Senhor vai trazer novos céus e nova terra. Amém? E aí eu gostaria de estar lendo primeiro, né? Vou começar lendo assim o primeiro e o segundo versículo deste primeiro capítulo, e estaremos orando e logo mais estaremos meditando. Amém? Então vamos ler, e nos diz o seguinte: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? Só esses dois versículos, vamos estar orando e logo mais meditando. Pai, mais uma vez nós te louvamos, te agradecemos porque o Senhor está no controle de tudo, Pai, mesmo quando tudo possa parecer fora do controle. O Senhor é o mesmo, nada abala o Senhor, Pai. Por isso nós te louvamos por esta fé, por esta esperança, por esta alegria, por essa certeza, Pai, que veio até nós através do teu Espírito Santo, pois o Senhor é quem nos ajuda nas nossas fraquezas. Pois como diz no Salmo 139, o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Por isso nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos. Pedimos também, Pai, perdoa-nos, Senhor, os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas prevaricações. Senhor, ajuda-nos, Pai, a verdadeiramente, Senhor, entender a Tua palavra, crer na Tua palavra, Pai, para que assim, através da Tua palavra, Senhor, em nós, Senhor, como água, que que chega aos lugares mais inacessíveis do nosso ser, Pai, e vai limpando, e vai purificando, e vai transformando. Assim seja, Pai, o nosso meditar para Ti, que o meditar do nosso coração seja agradável ao Senhor. Pai, também Te pedimos em nome de Jesus, pela Tua igreja, de uma forma geral, o qual fazemos parte. Lava-nos, Pai, purifica-nos e santifica-nos. Lava, Senhor, a nossa alma, o nosso coração, o nosso corpo. Senhor, purifica a nossa alma, Senhor, a nossa mente. E santifica, Pai, o nosso espírito com o Teu Espírito Santo. Que nós possamos verdadeiramente, Senhor, descansar em Ti. Saber que o Senhor já tem preparado o melhor para nós. É em nome de Jesus que nós oramos, assim cremos, declaramos e aguardamos, Senhor. Fala conosco segundo a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, primeiramente aqui Pedro, né? Só uma observação. Antigamente os livros, as cartas, né? Não era simples como hoje, né? Eles eram em rolo e por isso normalmente eles colocavam sempre o destinatário, quem era o que estava escrevendo, o remetente e o destinatário logo no início. E aqui Pedro faz isso, né? Bem comum na época ali, por serem rolos, né, de papiro onde eles escreviam. E aí ele diz, Simão Pedro, ou seja, ele já se auto-apresenta, servo e apóstolo de Jesus Cristo, né? Lembrando bem que no Novo Testamento ele fala mais sobre Jesus Cristo como Senhor do que como Salvador, né? Agora, isso é fácil de entender, irmãos, porque se Jesus não for o nosso Senhor, então isso significa que nós não daremos atenção à palavra dele, tentaremos fazer as coisas por nós mesmos, e ele, que é Salvador, o único que pode nos salvar de situações deste mundo, quero dizer, principalmente, ele será impedido, vamos dizer assim, né? Quero lembrar também para vocês que quando a Bíblia fala de salvação, ela se refere muito mais à salvação aqui neste mundo, dos problemas, das dificuldades, da mentira, do mal, né? Do que propriamente em relação ao céu. Por quê? Também é simples de entender. Porque no céu não há roubo, não há política, não há mentira, não há desigualdade, não há briga, não há maldade. Então lá nós não precisaremos de salvação nesse sentido lá, né? Claro que isso não está ignorando a salvação que Jesus conquistou para nós da vida eterna. Amém? Mas, irmãos, pode acreditar. Quando a Bíblia fala, a maioria das vezes que a Bíblia fala de salvação, ela está se relacionando, salvação, num campo onde a gente precisa. E onde é que a gente precisa? Nesse mundo aqui. Amém? Por quê? Porque é aqui que nós sofremos tentações. É aqui que vem os problemas, as dificuldades, o medo, né? Vem as ameaças do inimigo, vem ou a lisonja também do inimigo para querer nos, através de elogios, de querer trabalhar o nosso orgulho, ou melhor, da nossa carne, fazer a gente se desviar, virar as costas para o Senhor. Então, irmãos, tenha certeza disso. Quando a Bíblia fala de salvação, a maioria dos casos relaciona-se aqui na terra e não obrigatoriamente no céu. Amém? Porque no céu não há roubo, não há pecado, não há maldade. Tudo lá é maravilhoso, amém? Então, e aí ele aqui coloca, né? Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, né? Claro que quando ele fala servo, ele não está falando servo nos moldes da lei, da servidão, por exemplo, ali era muito comum um escravo existir, assim, aquele sistema de escravidão, o que não quer dizer propriamente que a escravidão era obrigatoriamente por causa da cor em si, né? Mas sim, normalmente a escravidão era praticada a nível de dívida, quando as pessoas, por exemplo, não pagavam suas dívidas, elas acabavam se tornando escravas, ou como até mesmo na história ali de Elias, quando aquela mulher viúva, ela vai falar para Elias sobre o credor que está querendo levar seus filhos como escravo, né? Então, isso era uma prática muito comum. A maior parte de escravidão, quando a Bíblia fala, né, naquela época, principalmente, não estava relacionado à cor. Hoje em dia, todo movimento, geralmente, que fala mais de escravidão, tende a usar mais a escravidão que foram feitas nos séculos muito para cá, né? Tipo, forçando trabalhadores, principalmente originários da África, para que fossem escravos, tá? Mas é bom a gente lembrar que a escravidão em si, ela nunca foi simplesmente dentro desse aspecto relacionado à cor. Tanto é que não importava se a pessoa era branco, se a pessoa era morena, amarelo, negro, a questão não seria em termos de cor, mas sim em termos de condição social, ou porque eram derrotados na guerra. E aí eles pegavam aquelas pessoas e levavam como escravas. Tá? Inclusive, na história de Naamã, uma menina judia ali, ela é levada para servir a mulher de Naamã. Ou seja, não tinha realmente relação na questão da cor, e sim na questão da posição social, ou porque o país da tal pessoa teria perdido a guerra. Amém? E aí, ele coloca servo. Então, é bom a gente lembrar que quando ele fala servo, ele não está falando servo dentro desses moldes aí, né? Que nós conhecemos de escravidão. Mas ele coloca servo no sentido de que Jesus é o Senhor, tá? Ou seja, está para servir Jesus. E aí está de acordo com aquilo que Jesus falou. Se você quiser ser o maior no céu, no reino dos céus, então seja o servo de todos, né? Ou seja, servo, mas no sentido de servir, não no sentido de ser forçado a uma situação. Né? A Bíblia diz, deixa bem claro, que não é por força nem por violência. Eu digo isso por quê? Porque é muito comum você ver Paulo falando isso, Pedro falando isso, Tiago falando isso, todo mundo falando isso, né? Embora eu creio que eles usavam muito mais esse termo devido à época que eles viviam, onde a escravidão era a coisa mais comum, certo? Agora, hoje nós vivemos tempos diferentes, e eu creio que a melhor coisa é a gente lembrar a nossa definição e a nossa identidade em Deus através de Jesus, como filhos, amém? Ou seja, embora nós não podemos esquecer que nós também precisamos servir ao Senhor, né? A Bíblia inclusive diz que um dia todo o joelho se dobrará e declarará que Jesus é o Senhor, amém? Mas ele ser o Senhor, ele não faz de nós escravos, pois ele mesmo diz que não é por força nem por violência. Então, agora, para nós, eu acredito que é importante a ideia de Senhor, em que sentido? Nós mesmos sempre oramos, no Senhor Jesus, tal, né? Não é errado. E, na verdade, é bom a gente lembrar que se ele for nosso Senhor, ou seja, aquele que tem autoridade na sua palavra para nós, isso vai levar a nós a sermos mais obedientes, vamos dizer assim, a ele. Porque é como, acho que é no livro de Joel, se eu não me engano agora, quando o Senhor fala assim, se eu sou Senhor, onde está o meu respeito? E se eu sou pai, onde está a minha honra? Então Jesus chegou a dizer nem todo aquele que diz Senhor, Senhor,
entrará no reino dos céus. Ou seja, vai gozar desta bênção, desta prosperidade, daquilo que o Senhor vai fazer por nós, né? Ele veio, sofreu, para que nós não precisamos sofrer, pelo menos a nível de situações mundanas. Que a gente vai sofrer, como foi dito na primeira carta do apóstolo Pedro, sim, nós sofreremos, porque encontraremos um mundo que vai totalmente contra a vontade do Senhor. Mas nós não. Mas esse sofrimento é diferente até, porque a gente pode se alegrar no sofrimento. Saber que se a gente está sendo perseguido verdadeiramente por amor ao Senhor, isso significa que é porque a gente está no caminho certo, né? Como diz o ditado, ninguém joga pedra em fruta estragada. E aí, nós precisamos sempre entender que nós precisamos honrar a palavra do Senhor, orar, pedir a Ele graça, força, capacidade, para a gente estar obedecendo a palavra. Amém? Pois o próprio Jesus falou, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, né? Ou seja, entrar no reino dos céus em si não significa obrigatoriamente estar, né, no céu em si, mas o reino dos céus, o reino de Deus, irmãos, significa paz, amor, alegria no Espírito. Amém? Como também nos diz o Senhor. O apóstolo Paulo nos diz isso de uma forma especial. Então, entendido isso, vamos para frente. Simão, então, servo, não por força, não por violência, mas por amor, né? E apóstolo, ou seja, enviado de Jesus Cristo. É importante a gente também entender, irmãos, que o apostolado de que a Bíblia fala, na verdade, foi aquele apostolado dos escolhidos diretamente ali pelo Senhor. Por isso, nesse caso, nós podemos também entender que nós somos apostólicos. Por quê? Porque estamos debaixo da autoridade apostólica, especialmente do apóstolo Paulo, que é o apóstolo dado aos gentios, ou seja, aos estrangeiros, àqueles que não eram ou não faziam parte do povo de Israel. Então, hoje em dia a gente vê muitos aí se autodenominando apóstolos, mas isto sai fora daquilo que a Bíblia aqui nos deixa claro. Amém? Mesmo que alguns queiram justificar dizendo que, como diz o apóstolo Paulo, a uns Deus escolheu como apóstolos, a outros pastores e tal, né? Só que esses apóstolos foram os escolhidos pelo Senhor Jesus, incluindo o apóstolo Paulo, que foi o último, mas que se tornou o primeiro. E apóstolo significa enviado de Jesus, né? Então, mas nesse sentido aqui, apóstolo de Jesus, ele é algo específico para o apostolado. Amém? Então, apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, nós obtivemos fé igualmente, né? Tudo pela misericórdia do Senhor. A fé, na verdade, não é parte do meu esforço, não é parte da minha decisão. A fé, na verdade, é a capacidade que Deus coloca em mim através do Espírito Santo para eu crer. Por exemplo, ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor verdadeiramente crendo, se não for pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo fala. Amém? Assim como pela boca de uma pessoa que verdadeiramente ama o Senhor, não vai falar a palavra de maldição contra Jesus Cristo. Então, Paulo nos ensinou isso daí, né? E aí ele coloca que nós obtivemos fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus. Ou seja, então a fé, ela não é resultado do seu esforço, ou da sua bondade, ou da sua determinação ou força de vontade. A fé é a capacidade que o Espírito Santo traz para dentro de você, para que você possa, a partir da fé em operação, dizer sim, ou até mesmo orar e se entregar mais na mão do Senhor para que Ele mude e transforme a tua vida. Amém? Então, aos que conosco obtiveram, né, ou seja, receberam, tá? Obter é receber, não é fazer, não é produzir. Obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então veja, essa fé preciosa foi obtida, ou seja, foi recebida, né, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus. Então não é por causa de mim, da minha vontade, da minha decisão, mas é porque o Senhor enviou o seu Espírito Santo, e o Espírito Santo que nos traz esta capacidade de crer ou de ter fé, espera então de mim e de você dizer um sim àquilo que o Senhor nos chama a fazer. Amém? Para que se concretize a bênção que Ele já tem para nós, para você. Versículo 2 diz assim: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Então, uma coisa que a gente pode observar aqui de importante é que essa graça, esse favor que nós não merecemos, e a paz, né? Paz é o que, irmãos? É ausência de guerra ou ausência de conflito. Por quê? Porque Jesus Cristo resolveu esse problema na cruz do Calvário com seu sacrifício. Então, por isso ele é o mediador entre Deus e os homens, e nesse caso, ele é o que nos reconciliou com Deus. E através dele, da aceitação dele, né, operada pela fé que o Espírito Santo trouxe ao nosso coração, nós aceitamos aquilo que Jesus Cristo fez por nós. E tendo aceitado, o que acontece? Nós temos hoje esta graça e esta paz, né? E aí elas sejam multiplicadas a partir do que ou de onde? A partir do pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Por isso que conhecer a Jesus, ninguém é salvo sem conhecer a Jesus, né? Ninguém é salvo sem a revelação do Espírito Santo. Porque, irmãos, por mais que as pessoas possam pegar a Bíblia para estudar, né, ou para meditar, ou para conhecer as histórias, se a pessoa realmente não orar, não pedir que o Espírito Santo revele, então, irmãos, a pessoa muitas vezes estará até mesmo lendo a Bíblia para a sua própria perdição, como eu já vi pessoas fazer isto. Lembro-me, muitos anos atrás, quando uns colegas, de certa forma distante, decidiram fazer curso de teologia. Interessante que, ao invés de eles se converterem mais ainda, se afastaram mais ainda. E aí começaram com vícios, começaram com uma vida cheia de libertinagem. E por que isso, irmãos? Porque a pessoa acredita na capacidade do raciocínio de fazer cálculos bíblicos no sentido de é isso, é aquilo outro, né? Mas não é assim que funciona a coisa. É a revelação do Espírito Santo. Amém? É como nosso pastor diz, muitas vezes a pessoa vai ler a Bíblia e se ela não tem realmente, ela não busca, não pede a revelação do Espírito Santo, ela acaba usando para a sua própria perdição. Isso é um fato mesmo, e eu já vi realmente muitas pessoas assim, né? Então, mas isso não impede e não é motivo nem desculpa para a gente não ler a palavra, não meditar na palavra. Amém, irmãos? O que nós precisamos fazer é pedir a revelação do Espírito Santo. E o Espírito Santo nos revelará, nos dará entendimento. Amém? Para que nós possamos obedecer a palavra. Então, graça e paz vos sejam multiplicadas, né? De que forma? No pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Amanhã, na mensagem da manhã, se Deus quiser, a gente vai estar vendo, né, aliás, da semana que vem, a gente vai estar vendo a partir do versículo 3, quando fala da prática progressiva das graças cristãs e os seus resultados. Amém? Então, que Deus abençoe, que você possa ter um final de semana abençoado. Quero convidar você a estar conosco no culto, lembrando sempre, é a vontade do Senhor, é a vontade do Espírito Santo que a gente esteja em plena unidade juntos, lembrando Atos 2, né, quando fala que quando ali os irmãos estavam juntos, reunidos, inclusive ele chega a dizer no mesmo lugar, então foi derramado ali o Espírito Santo sobre os irmãos, porque eles estavam em unidade em todos os sentidos. E aí o inimigo hoje em dia tem trabalhado muito na mente de muitos crentes que têm se deixado levar pelo engano, pela falsidade do inimigo, e tem aderido àquela ideia de que você pode ser crente em casa ou simplesmente participar de um culto online. É uma bênção quando a gente de fato não tem condições ou pela distância, por exemplo, eu sempre assisto lá do Brasil, né, e é uma bênção muito grande. Mas por quê? Não temos condições de estar lá. Então, é diferente, né? Mas não devemos deixar jamais de nos congregar. Amém? Então, eu convido, eu incentivo você, faça isso. Porque o interesse do inimigo em trazer uma falsa doutrina, uma falsa compreensão, é te afastar, te isolar. Para quê? Porque isolado, a gente realmente acaba sendo fraco, tanto quanto um fiapo de uma corda, né? Até um bebezinho arrebenta, sem querer, né? Agora imagina todos esses fiapinhos tão fracos que até um bebê arrebenta. Imagina todos esses fiapinhos juntos. Amém, irmãos? Então Deus trabalha na unidade. Então não caia nessas. Dê um dia especial sim ao Senhor. É um momento especial que você vai dar para Ele, uma atenção especial. Amém? Então, em nome de Jesus, né, que você não fique com desculpas, mas faça aquilo que o Senhor, né, Ele quer que você faça, porque o Espírito Santo, Ele confirma isso no nosso coração, no seu coração. Amém? Que Deus abençoe e que você realmente receba o melhor que o Senhor tem feito para você. Fique na paz e até semana que vem, se Deus assim nos permitir e quiser. Amém? Fique na paz, tenha um ótimo final de semana, em nome de Jesus.
Aperfeiçoa a minha fraqueza, e se eu